É um dos temas que marca a atualidade nacional por estes dias, as eleições diretas no PSD. É naturalmente o tema também da Antena Aberta de hoje. Bom dia, António Jorge. Antes de mais, deixar os números de telefone onde pode participar, ou através dos quais pode participar na Antena Aberta, com o número 822-0101, caso esteja em Portugal. Se estiver no exterior, no estrangeiro, ligue o 22-33-99956. Eu vou repetir os números. 822-0101. Ou então, do exterior, o 22-33-99956. Diretas do PSD, tema da Antena Aberta, António Jorge.
Bom dia, Paulo. Rui Rio segue presidente do PSD, diz no sábado passado, no discurso de vitória que preferiu numa sala de um hotel na cidade de Porto perante os seus apoiantes, que está picado para vencer as legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Foi a terceira vez que Rui Rio venceu as diretas no partido. Foi a primeira vez no PSD que um candidato ganhou contra o apoio, ou sem o apoio, melhor dito, da maioria dos chefes do aparelho, sem os notáveis, sem os chamados barões. Rio foi reeleito pela terceira vez com 52,43% dos votos. Paulo Rangel alcançou 47,57% das preferências dos militantes com cotas pagas do Partido Social Democrata. No discurso de sábado à noite, discurso de vitória, Rio chamou a atenção dos dirigentes do partido, das distritais e das concelhias. Ele apelou para a realidade, na perspectiva dele, presidente reeleito do PSD. Os responsáveis pelas distritais e concelhias têm de se ligar mais aos militantes. Olhar para as eleições de 30 de janeiro, Rui Rio insistiu nos pontos essenciais com que se apresenta aos portugueses como candidato a primeiro-ministro: mais rigor, menos facilitismo; mais riqueza, menos endividamento; mais reformismo, menos interesses instalados. Como avalia a vitória interna de Rui Rio? Como fica a partir de agora o PSD? Será que está um partido ao meio, como disse o ex-responsável pelo Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim? Rio ganhou e Rio deixou o partido dividido. Será que Rio terá capacidade para unir o PSD ou vai continuar a fazer limpeza dentro de casa? Rio precisa de estender a mão de forma sincera e aberta. Será que as listas a deputados vão refletir toda a dimensão do partido ou apenas uma parte do partido? Será Rio um adversário à altura de António Costa? São algumas perguntas que lançamos para esta emissão de hoje da Antena Aberta, de segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Para participar, pode inscrever-se ainda pelos números de telefone habituais, o número gratuito 822-0101, 822-0101, ou se está fora do território português e quer também participar, pode também inscrever-se pelo 22-33-99956. Connosco está a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Bom dia, Natália.
Olá, bom dia.
Rio ganhou e, de alguma forma, contrariou aquela que era a impressão inicial, ou seja, dentro do PSD havia sinais claros que Paulo Rangel, o eurodeputado Paulo Rangel, seria o sucessor de Rui Rio. Mas, no fim das contas, continua de pé Rui Rio, como dizia a tal canção que foi ouvida na noite de sábado no Porto, no Hotel Sheraton de Elton John.
Paulo Rangel não conseguiu vir de Bruxelas para ser o salvador, ele que juntou toda a gente e por isso se dizia que era impossível não ganhar. Paulo Rangel juntou os ressentidos de Rui Rio, os que tinham contas para ajustar, os que se sentiam traídos, os que criam o poder de volta, aqueles que apostam em todas as lideranças e sempre que se viram contra todas as lideranças quando elas não lhes dão o que querem. aqueles que olham para o candidato mais bem posicionado para lhes dar o lugar de deputado. Ora, Paulo Rangel não conseguiu ser o cimento desta, eu chamar-lhe-ia, coligação negativa. Mas nem por isso o partido sai mais partido do que já estava. Já era assim antes destas diretas. E eu recordo que em 2020 Rui Rio venceu contra Luís Montenegro por 53%, antes em 2019 contra Santana Lopes por 54% e agora venceu por 52% contra os 47% de Paulo Rangel. E eu só estou a falar números redondos, não estou a contar as décimas, mas para dar só apenas a ordem de grandeza. Por isso, e para responder um pouco à tua pergunta, acho que não sai mais partido do que já estava. Penso que os próximos dias vão ser decisivos para perceber o que é que Rui Rio vai querer fazer. Rui Rio, que não é propriamente um homem de unidade, não o fez quando se candidatou contra Santana Lopes, ou melhor, quando teve como adversário Santana Lopes, também não o fez com Luís Montenegro. Resta saber se o vai ou não fazer agora. E qual é essa oportunidade, exatamente a feitura das listas, que têm que estar prontas até 7 de dezembro, é a data em que está marcado um Conselho Nacional para a aprovação dessas listas. Ora, os homens próximos de Rui Rio já fizeram saber que o líder que sai agora reforçado vai querer ter uma palavra ainda mais influenciadora na feitura dessas listas, e o aparelho que sai um pouco, diria, a palavra é capaz de ser um pouco forte, mas que sai destroçado destas diretas, não tem como lhe fazer muita frente a um líder que sai reforçado.
Essa perspectiva, Natália, é muito interessante também do ponto de vista da análise política. Há quem diga que Rui Rio foi reeleito tendo em conta aquilo que vulgarmente se chamam as bases, ou seja, os militantes livres que não estão diretamente associados a nenhum cargo de estrutura, seja nas concelhias, seja nas distritais. Essa realidade é efetivamente assim, ou seja, temos agora um PSD renascido como um partido de bases, mais ou menos desligado das elites. Quais são os riscos que esta eventual realidade, se concordares com ela, podem encerrar?
As estruturas têm sempre peso, quer se queira ou não, e também o tiveram. Eu diria que Paulo Rangel perde porque parte dos apoios que estavam com ele não se mobilizaram. Eu dizia isto no dia das diretas, tudo iria depender da mobilização, da vontade com que os apoios estavam com um lado e outro. Ora, do lado de Paulo Rangel não se via entusiasmo. Paulo Rangel não entusiasmou o partido, logo não entusiasmou quem estava com ele. Paulo Rangel, como eu dizia há pouco, não conseguiu ser o cimento desse apoio que se juntou à volta dele. Isso não significa que as estruturas não continuam a ter peso. Repare-se, não se pode também dizer que não houve caciquismo, uma palavra feia, mas que não houve caciquismo também do lado de Rui Rio. E houve dos dois lados. Repare-se como Rui Rio conseguiu anular os distritos em que apareciam como os distritos que dão a vitória a qualquer líder, mas que apareciam ao lado de Paulo Rangel. Ora, não foi só através do voto livre que Rui Rio conseguiu isso. Rui Rio também conseguiu isso, diria eu, através de caciques, também não gosto da palavra, mas ou de gente que influencia muitos votos, veja-se
militantes
um exemplo
com poder de influência.
Com poder de influência. Também não lhe chamo barões. Aliás, eu até deixo uma pergunta que é: ainda há barões no PSD? Ou onde é que eles estão? Há dirigentes, e é preciso que se note, são dirigentes que foram escolhidos por Rui Rio. As atuais estruturas do PSD são as estruturas de Rui Rio. Rui Rio é líder do partido desde 2018 e teve tempo para renovar as distritais, ou melhor, grande parte das distritais. Dou o exemplo, por exemplo, da Guarda. Era provavelmente o presidente da distrital, Carlos Peixoto, era provavelmente um dos maiores apoiantes do Rui Rio, passou-se para o lado de Paulo Rangel. Portanto, as distritais eram uma imagem de Rui Rio, mas que Rui Rio, nessa sua, nesse seu feitio de não fazer unidades dentro do partido, foi perdendo adeptos e, por outro lado, quando às estruturas lhe cheirou a poder, e eu passo a expressão, passaram-se quase todas para Paulo Rangel, exatamente porque julgavam elas Paulo Rangel iria ser o novo líder do PSD. É um movimento que acontece ao longo das história do partido, não foi diferente desta vez. O que foi diferente foi que Rui Rio ganhou contra o aparelho e ganhou as expectativas. Ou seja, as expectativas não lhe davam a vitória e Rui Rio conseguiu geri-las e conseguiu vencer essas, contra essas expectativas. E nesse sentido, estas diretas, diria eu, são quase históricas. Só mais uma nota. Isto demonstra também que o PSD, sendo um partido de poder e que gosta de poder e não se dá bem na oposição e não trata bem os líderes na oposição, Rui Rio é o líder que está à frente do partido
há mais tempo
na oposição. E, por outro lado, o partido mostra com isto que gosta de homens autoritários. Rui Rio é um homem autoritário, tendo aquele ar mais ou menos simpático, mas é um homem, como se sabe, que gosta da autoridade e de exercer autoridade. Rui Rio não gosta da crítica, não gosta que o critiquem, não gosta de ninguém que lhe faça a frente. Ora, o PSD gostou muito de Sá Carneiro, gostou muito de Cavaco Silva, gostou muito de Pedro Passos Coelho. Não tem mostrado gostar assim tanto de Rui Rio, mas também ainda não lhe conseguiu, ou melhor, entre Rui Rio e Paulo Rangel, preferiu essa figura de autoridade ou, também posso substituir o adjetivo, por credibilidade que Rui Rio tem emprestado.
É um aspecto, Natália, que tem sido muito referido, tem a ver com o facto de Rui Rio, na prática, ter dito, mas não sei se concretizou efetivamente, é um aspecto também discutível, ter dito que não iria fazer campanha para as diretas do PSD, que iria continuar a exercer o cargo de presidente do PSD. E foi nesse papel que esteve basicamente durante a maior parte do tempo. No entanto, houve sondagens que o apontaram como o preferido dos portugueses para ser primeiro-ministro, no caso da avaliação que estava a ser feita, ou seja, entre Paulo Rangel e Rui Rio, os militantes do PSD olhavam com melhores expectativas para Rui Rio na perspectiva de vir a ser primeiro-ministro do que para Paulo Rangel. Esta distinção pode ter sido relevante?
Foi, de certeza, ou com quase toda a certeza, porque as sondagens, e não foram só esta última da Pitagórica, mas já a nossa, a sondagem da Universidade Católica para a RTP, no início de novembro, já a nossa apontava para essa percentagem, ou seja, quer a maioria dos eleitores, quer a maioria dos eleitores que votam PSD, preferiam Rui Rio e atribuíam a Rui Rio essa imagem de homem mais bem preparado para ser primeiro-ministro. Portanto, foram pelo menos duas sondagens que deram essa imagem e os militantes, obviamente, não foram insensíveis a esse dado. Os militantes não são uma casta que está ali fora do país, são gente como todos nós, gente que vai ao café, que lê jornais, que vê televisão e que, portanto, interpretam também eles o sentir do país. Rui Rio teve uma campanha muito eficaz, dizendo que não a fazia fê-la. Obviamente, teve todos os dias nas televisões, deu entrevistas, só não fez a campanha que Paulo Rangel fez, mas que se mostrou irrelevante, que foi correr as capelinhas dos militantes, indo a todas as secções e concelhias, mas que não serviu de muito porque Paulo Rangel não encontrou o discurso certo. Rui Rio, por um lado, colou logo Paulo Rangel àquela imagem que ficou de que Paulo Rangel não estava preparado para ser primeiro-ministro e foi a imagem que ficou desta campanha que ficou colada a Paulo Rangel. Por outro lado, Rui Rio, concorde-se ou não, deixou as cartas todas em cima da mesa. Disse nunca ao Chega, recordo a entrevista que ele deu aqui na Antena 1, aceita entendimentos com o Partido Socialista e chegou ao ponto, porventura terá ido longe demais nessa formulação, mas ao ponto de aceitar um acordo parlamentar de meia legislatura, e também o fez aqui nessa entrevista à Antena 1, mas a rejeitar um Bloco Central. Ou seja, apresentou-se como um político de estabilidade, seja no poder ou na oposição. E eu, se posso interpretar o sentido do país e dos portugueses, se há eleições em que os portugueses vão exigir a cada um dos partidos, incluindo ao Partido Socialista, que diga o que vai e que diga como é que vai garantir a estabilidade, porque não chega a pedir uma maioria absoluta, porque se não a tiver vai ter que explicar aos portugueses, aos eleitores, como é que vai formar governo e de quem é que pode depender ou quem é que dará a mão. Ora, Rui Rio foi já muito claro em dizer ao que vai. Paulo Rangel, ao contrário, não respondeu a nenhuma pergunta, adjetivou todas as perguntas, mas não deu respostas. E, penso eu, isso foi um em contraciclo, porque não estamos nesse ciclo. Os apoiantes dele diziam que ele não podia falar do plano B porque seria pôr em causa o plano A. Não estamos nessa fase da política portuguesa e penso que foi isso que, uma das razões também, que ditaram a derrota de Paulo Rangel.
Obrigado, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1, a contextualizar aqui a vitória de Rui Rio e a derrota de Paulo Rangel. Mais adiante procuraremos olhar um pouco mais para o futuro, o que é que a vitória de Rui Rio pode significar no panorama político português, tendo em conta as declarações feitas este fim de semana, por exemplo, pelo líder do Chega, em Viseu, que apontou claramente baterias ao PSD, e também o que pode significar Rui Rio, enquanto presidente do PSD, para o atual primeiro-ministro António Costa e recandidato a primeiro-ministro nas eleições do próximo dia 30 de janeiro. Vamos escutar a opinião de Oliveira Santos, em Lisboa, está connosco ao telefone, assim como Artur Costa, que fala de Barcelos. Primeiro vamos começar por Lisboa. Bom dia para si, Oliveira Santos.
Muito bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
Apenas vou ser muito breve. Apenas quero dizer o seguinte. A comunicação social deve ser mais isenta. Ou seja, não é mais. Deve ser totalmente isenta. E para concluir, direi apenas o seguinte. Quem ganha Lisboa ganha o país. Muito bom dia.
Quem ganha Lisboa ganha o país, não foi o que aconteceu com o caso concreto do PSD. Vamos ouvir Artur Costa em Barcelos.
Bom dia.
Bom dia. E não foi o que aconteceu porque Rangel venceu em Lisboa, era o que eu queria dizer. Artur, faça favor.
Eu também tenho pouco para dizer, só que fiquei contente com a vitória do Rui Rio. Eu que habitualmente voto à esquerda do PS, e quase de certeza que vou botar no Rui Rio, porque ele acho que é uma pessoa mais do povo do que o Rangel. E era mais ou menos isto. E agora os abutres do Rangel vão ter que ir descansar outra vez. Basicamente era isto.
Obrigado, Artur. Bom dia. Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Bom dia, Raul. Raul,
bom dia, António.
Para o PS, em primeiro lugar, a vitória de Rui Rio é mais confortável?
Não sei, António. Poderá não ser mais confortável. Rui Rio sai destas eleições muito confortável. Porquê? Porque é evidente que o cheiro a poder que lhe deu a vitória no PSD existe. Rui Rio foi claro nisso, ao contrário de Paulo Rangel. Paulo Rangel pediu uma maioria absoluta, ora o PSD nas sondagens está entre os 25 e os 30, portanto as pessoas não acreditaram, os militantes não acreditaram que em dois meses isso fosse possível. Não esclareceu, como a Natália disse, a questão do entendimento, da relação clara após legislativas com o Partido Socialista. O Partido Socialista tem agora, nesta vitória surpreendente de Rui Rio, um adversário claro, ou seja, há mobilização, há vontade de ganhar e há sobretudo a ideia de que Rui Rio treme, mas nunca cai. E isso transmite-se às pessoas e, portanto, não sei, sinceramente, se para o Partido Socialista será melhor Rui Rio do que seria Paulo Rangel. Sei, contudo, que essa perspectiva, essa janela de poder que Rui Rio criou com esta vitória nos militantes do PSD pode se estender ao voto útil e, portanto, não é de excluir que Rui Rio possa, inclusive, vencer as legislativas de 30 de janeiro.
O que é que ditou, do teu ponto de vista, a derrota de Paulo Rangel?
Eu julgo, António, que foi já aquilo que eu referi ao de leve, ou seja, o cheiro a poder que Paulo Rangel daria numa proposta que era uma proposta, não era uma proposta a curto prazo, era uma proposta a médio e longo prazo. Eu acho que Paulo Rangel queria criar um programa e queria criar um programa que, de facto, fosse alternativo à esquerda e ao Partido Socialista. Isso não passou. Porquê? Porque é evidente que as sondagens não dão essa perspectiva a 2 meses de eleições. Ao contrário, Rui Rio foi claro nesse aspecto. Ou seja, se ganhar as eleições, se perder as eleições, ficar em segundo lugar, poderá ter entendimentos de viabilização parlamentar, nomeadamente em termos de orçamento com o Partido Socialista. Esclareceu que queria crescer ao centro-esquerda, que não faria entendimentos à direita com o Chega, vamos ver se não fará um dia, e portanto foi mais claro, ou seja, as pessoas que estão, as pessoas do PSD, bem entendido, que estão há muitos anos fora do poder, a nível autárquico, a nível regional, a nível de todas as estruturas do Estado, é evidente que sentiram que a proposta do Rio era mais fácil lhes oferecer uma perspectiva de curto prazo de poder. Isso funcionou e, além de tudo, ironia das ironias, caro António, as sondagens que o Rio tanto critica, chegou a dizer que eram a pura vigarice, aquela sondagem em cima da hora é evidente que ajudou o Rui Rio, porque foi manifestamente utilizada nas redes sociais pela máquina do Dr. Rui Rio, e claro que julgo que surtiu também algum efeito ao nível do militante do PSD.
O Chega este fim de semana teve congresso em Viseu e o PSD foi um dos alvos favoritos de André Ventura, com Rui Rio a dizer que não fará coligações com o Chega. Qual é que perspectivas que possa vir a ser o horizonte a curto prazo, não diria bem à direita, mas do centro para a direita?
António, o discurso do Dr. André Ventura é um discurso claro, uma narrativa frequente e sequente, contra, obviamente, aquilo que poderá ser o voto útil no partido que, de certa forma, se situa no centro-direita e lidera esse centro-direita, que é indiscutivelmente o PSD. Portanto, esse discurso vai ser feito. Agora, depois do jogo, todas as manobras, no bom sentido, evidentemente, de entendimento, eu julgo que possam ser possíveis. O Chega já se acomodou, não direi que se domesticou, mas já se acomodou uma realidade nos Açores, e isso poderá fazer algum, apesar daquela diatribe inausitada do Dr. André Ventura, mas já se acomodou, isto poderá fazer algum caminho no todo nacional. Então, não é de excluir que depois das eleições, se houver uma possibilidade de uma maioria à direita do PSD e à sua direita, não é de excluir que o Chega seja absolutamente proscrito. Não é provável, mas esse caminho vai ser feito na campanha eleitoral. É evidente que o Rui vai fazer uma campanha onde vai garantir claramente que não fará entendimentos com o Chega. André Ventura fará uma campanha em que atirará flechas diárias ao PSD e a Rui. Depois do jogo veremos, António, o que vai acontecer, sendo, obviamente, mais natural que o PSD não faça entendimentos com o Chega, mas se isso for necessário, se isso for absolutamente inevitável para chegar ao poder, eu acho que Rui Rio encontrará uma forma de se entender à direita com o CDS, com a Iniciativa Liberal e até com o Chega.
Muito obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Estamos agora a 28 minutos do meio-dia. José Marcos, Liga da Figueira da Foz, está em direto connosco ao telefone. Bom dia também para si, José.
Voltou?
Sim, bom dia.
Bom dia. Olha, isto era só para dar a minha opinião. Isto, a vitória do Rui Rio foi uma vitória clara, e esses meninos, que são meninos da academia, a maior parte deles, das distritais e das concelhias, deviam meter a violinha ao saco agora e começarem a trabalhar, não era estarem à espera de cargos e de coisas, que isto é gente que não presta, depois para o país muito menos, não têm capacidade nenhuma e depois estão só à espera de cargos políticos, mas isso tem sido o que nos tem orientado até hoje, e o que é que nos dá para o nosso país? Zero. Portanto, eles agora deviam ter vergonha e demitirem-se dos cargos que têm, por jeitos, ou foram nomeados ou autonomearam-se, porque os apoiantes deles projetos na altura agora já não são, porque votaram em sentido contrário do que eles queriam, e essa rapaziada que vá trabalhar porque está visto que não presta. Era só isto.
Obrigado, José Marques, a falar da Figueira da Foz, não muito longe, na Nazaré. Vítor Ferreira é quem está connosco agora e é a opinião dele que vamos escutar. Bom dia, Vítor.
Olá, bom dia, António Jorge. Obrigado pela oportunidade de estar na vossa antena, é a primeira vez. E a minha opinião também vai ser breve. Ora bem, eu acho que a vitória do Rui Rio foi a vitória da maturidade política dentro do PSD. Os militantes não quiseram arriscar numa figura que não tem carisma para ser primeiro-ministro e votaram num homem que embora tenha um certo carisma de confronto, é uma pessoa séria, honesta. Eu não sou militante do PSD, mas vejo nele uma pessoa que procura o sentido de Estado. E o senhor Rui Rangel e as suas bases procuraram apenas...
Não é Rui, é Paulo.
Ou Paulo Rangel. Procuraram apenas a comodidade política, os seus tachos dentro do governo. Aliás, os militantes, como já foi dito, não quiseram ou não acreditaram na vitória do Rio. Por isso, alguns deles se passaram para o lado do seu Paulo Rangel. E espero bem agora que o senhor Rui Rio tenha essa mesma vontade de estar e procure as alianças que lhe dão mais garantias ao país. Era só isto.
Muito obrigado, Vítor Ferreira, a ligar-nos da Nazaré, ainda na região centro, em Coimbra. António Gonçalves, bom dia.
Viva António Jorge. Olha, António Jorge, não há dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso, que o Partido Social Democrata está fraturado. Isto é que não há dúvida. E a percentagem da votação entre o Rui Rio, não é? E o outro candidato,
Paulo Rangel,
de facto, é pouca. Portanto, tudo me dá a entender que vai ser um partido dividido, completamente dividido. Apesar de eu ter uma certa incerteza acerca do Paulo Rangel. O Paulo Rangel, ou Rui Rangel, ou Paulo Rangel, não sabem...
Paulo, o Rui Rangel Paulo. Era o juiz, não é esse?
Ah, sim. Paulo Rangel. Portanto, foi um indivíduo com um certo oportunismo e divisionista, porque estava no Parlamento Europeu, estava numa gaiola dourada e tentou uma outra gaiola dourada. E saiu-lhe o tiro pela culatra. Isto é que é um facto. Não há dúvida nenhuma. Até porque ele próprio, logo que perdeu as eleições, porque um jornalista procurou, e ele disse que regressava ao Parlamento Europeu. Em face disto, temos que tirar conclusões. O que as pessoas querem é gaiolas douradas. Mas o António Costa é capaz de não ir por aí. Está a perceber? Porque acontece que o Rui Rio encosta-se ao António Costa, mas não é o caso. Se não podes comigo, junta-te a mim. Se és meus inimigos, junta-te a mim. Mas talvez o António Costa não dê cobertura, porque o António Costa é um homem de esquerda e eu penso que o António Costa vai ter a segurança natural de entender o processo que tem havido, que tem dado muitos bons resultados. E consoante, vamos então entender isto de outra maneira, porque o Rui Rio tem um processo muito complicado, olha muito para o dinheiro, olha muito para as empresas, mas não se esquece que são os trabalhadores que fazem as empresas, que os trabalhadores têm que ter bons salários, e olha muito para as classes mais dominantes. E não sei, eu não sei até que ponto o Rui Rio não vê que as classes médias, por exemplo, no aspecto das rendas de casa, come-lhes o salário. E, portanto, em face dessas situações, isto é tudo muito claro. Será que o Rui Rio tem capacidade para demover isto? O Rui Rio não sabe, por exemplo, que no aspecto dos contratos de arrendamento por um ano não dá segurança nenhuma a ninguém. E o Rui Rio mexerá nisso. Não
Bom,
vai mexer.
São questões muito específicas que vamos abordar mais adiante. Obrigado pela sua colaboração, António. Até que ponto, Ricardo Jorge Pinto, também convidado desta emissão de hoje da Antena Aberta, agora em direto também connosco, comentador de Política Nacional da RTP, até que ponto, Ricardo, esta observação que estávamos a ouvir aqui deste nosso ouvinte a partir de Coimbra, ou seja, por um lado, a afirmação que foi aqui produzida, António Costa é um homem da esquerda, e sendo certo que Rui Rio tem vindo desde o início da sua carreira, por exemplo, a carreira dele política não começou aí, evidentemente, mas ganhou outra dimensão, se quisermos, a partir do momento em que foi presidente da Câmara Municipal do Porto e que desde então vem sempre defendendo a necessidade de haver entendimentos, pactos de regime para fazerem em Portugal os partidos dominantes, fazerem em Portugal reformas profundas, era esta a ideia que queria transmitir. Até que ponto é que daqui para a frente, independentemente do resultado das legislativas de 30 de janeiro, poderemos ter essa possibilidade mais forte, sendo que aparentemente do lado da esquerda o PS não terá possibilidade de reeditar, enfim, tudo é possível, mas de acordo com a informação que temos agora, parece mais evidente que o PS não terá a possibilidade de reeditar os entendimentos à esquerda. Até que ponto é que, com Rui Rio na liderança do PSD, o PS e António Costa terá mais probabilidades de olhar para o PSD em caso de necessidade para encontrar os acordos necessários que permitam uma solução governativa com estabilidade?
Olá, bom dia. Rui Rio é a pessoa certa, no lugar certo, para um possível entendimento entre o PS e o PSD. Não só porque, em termos de estratégia, durante esta campanha interna, mostrou abertura para esse entendimento, mas até também pelo relacionamento pessoal e até político que tem com António Costa. Eu recordava aqui, tu falavas disso há pouco, durante os 12 anos em que foi presidente da Câmara do Porto, ele teve um excelente entendimento com António Costa, na altura, autarca de Lisboa, e revelaram nesse período muitas semelhanças.
Afinidades até, em termos de olhar para coisas importantes.
Para além da simpatia pessoal, que António Costa ainda ontem referia, depois de ter dito que cumprimentou o novo líder, o renovado líder do PSD. Portanto, esse entendimento é possível. Depois, há outra questão importante que tu também mencionaste, que é quando olhamos para as sondagens e acreditando nelas, percebemos que nenhum dos dois partidos deverá ter uma maioria absoluta e de que depois os entendimentos à esquerda ou à direita podem ser difíceis, quer em termos aritméticos, quer em termos políticos. Aritméticos porque não temos nenhuma certeza de que o PS com Bloco e PC consiga a maioria e muito provavelmente o PSD também só com o CDS e a Iniciativa Liberal, excluindo o Chega, como o Rui Rio parece querer excluir, também dificilmente terá essa maioria. E, portanto, eles quase que se atiram para os braços um do outro, em termos aritméticos e em termos políticos. Basta ver as dificuldades que Bloco de Esquerda e Partido Comunista parecem estar a criar ao Partido Socialista num novo entendimento na próxima legislatura e ver também como, por exemplo, o Chega já descolou claramente dessa perspectiva de coligação. A fragilidade com que o CDS se está a revelar, muito provavelmente será acoplado numa candidatura comum prévia nestas legislativas e ficará aí mascarada a sua dificuldade, e a Iniciativa Liberal, embora possa ter uma subida, nunca será suficiente para o PSD conseguir provavelmente essa maioria. Portanto, poderá ter que haver ali um entendimento, não em termos de governo, e aí António Costa e Rui Rio já excluíram claramente qualquer possibilidade de um governo com ministros dos dois partidos, mas em termos de aquilo que poderá ser um apoio parlamentar de forma mais explícita ou menos explícita, e havendo ali, num clima até que é propício para isso, tendo em conta as dificuldades que o país está a atravessar, uma pandemia que ainda não terminou, uma recuperação económica que parece mais difícil do que estava prevista e poderá levar os portugueses a, com mais facilidade, entenderem que, na verdade, essa tal cooperação que tu há pouco mencionaste e que aqui o Rui Rio é muito sensível, ele tem aquelas origens de formação académica no Colégio Alemão e já várias vezes disse que aprecia muito a maneira como os alemães conseguem exatamente esses entendimentos parlamentares, e eu penso que era isso que ele neste momento desejaria.
Gostava também que pudesses partilhar connosco qual é o teu pensamento relativamente a esta questão. Porquê é que Paulo Rangel não foi capaz de vencer Rui Rio?
Na minha perspectiva, em grande parte, porque Rui Rio usou um trunfo que foi muito válido junto dos militantes, que era apresentar-se como o candidato melhor preparado para vencer António Costa. O PSD é um partido de poder, aspira a ser poder de forma legítima, já o foi muitas vezes, e quando chega alguém que tem, pelo seu perfil ou pelas indicações de sondagens, maior possibilidade de ser poder, o partido junta-se à volta dele. E eu penso que é isso que vai acontecer nos próximos 60 dias. Este partido que aparece dividido em termos de votos nas eleições diretas, muito provavelmente vai agora unir-se à volta de Rui Rio, esperando que esta janela de oportunidade de vencer o Partido Socialista se possa concretizar. O day after não sabemos. Se Rui Rio perder estas eleições legislativas, é uma incógnita saber como é que o partido vai reagir. E até tendo em conta o diagnóstico que eu há pouco fiz, se Rui Rio quiser um entendimento com o Partido Socialista, falta saber se o partido estará ao seu lado nessa estratégia ou se vai de novo fazer diferente e mostrar que, apesar de ele ter sido agora reeleito com 52% dos votos, a sua estratégia não é válida e o queiram substituir numa novas eleições diretas. Agora, o que me parece evidente é que essa questão de ele ser o melhor preparado pode ter sido aqui uma variável importante. Na altura em que ele disse que não iria fazer campanha para as diretas apenas iria fazer oposição ao Partido Socialista, num comentário na RTP eu disse que Rui Rio tinha, nesse momento, matado aquelas eleições diretas a seu favor. E agora fico ainda com mais essa sensação, isto é, essa jogada, esse trunfo em cima da mesa parece-me ter sido decisivo nestas eleições diretas.
Muito obrigado. Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Estamos a 14 minutos do meio-dia. Jacinto Amaro está connosco em Corus. Bom dia, Jacinto.
Bom dia, André Jorge, bom dia ao auditório. E, portanto, uma declaração de interesse, portanto, sou independente, costumo classificar como aqueles que mudam os governos em Portugal. Portanto, sou uma pessoa do centro e vejo a política com seriedade e com equidistância. E a questão que aqui trago ao fórum é que, naturalmente, venceu a seriedade, a credibilidade contra o clientelismo, o caciquismo. Portanto, isto é uma vitória clara daquilo que os militantes do PSD ainda conseguiram discernir e, portanto, maioritariamente votarem, embora o partido se encontre muito dividido, irá continuar, seguramente, porque eu não estou a ver, naturalmente, aqueles mais de perto que apoiaram o Paulo Rangel, e, enfim, há naturalmente muitos militantes que também o apoiaram, e esses, naturalmente, irão tentar fazer a unidade. Mas aqueles que... Estou a falar de Miguel Relvas, Marco António Costa, Miguel Pinto Luz, toda esta gente... Eu até acredito que nem sequer vão votar Rui Rio, nem sequer vão colocar o voto. Essa gente, ninguém vai votar Rui Rio, porque eles sabem perfeitamente que aquilo que eles andam à procura, Rui Rio não lhe dá. Que é os tachos para eles, para os amigos. Alguns deles começaram nos bancos da escola a ser das Jotas e alguns até passaram dos bancos da escola para banqueiros. Portanto, fizeram todo este trajeto à conta do clientelismo, à conta de tudo aquilo que a política tem de pior. Portanto, essa gente, além, portanto, só se deixa unir quem quer, e, portanto, não há nada que os obrigue a unir, e, como disse, alguns deles nem irão votar no Rui Rio. Quero também aqui dar uma pequena nota que, naturalmente, isto prova que há muita gente que ainda vê a política como uma atividade nobre e séria, e esses ainda me parece que são maioritariamente aqueles que prevalecem, embora exista cada vez mais uma faixa derivada à nossa estrutura socioeconómica de gente que vai para a política exatamente para lugares, para preencher nomeações, e portanto Isto ficou demonstrado que o PSD ainda tem esse discernimento. A outra questão que havia aqui referida é que, a nível dos comentadores, e agora tiveram três.
Os comentadores
políticos, três, a Natália Carvalho, o Raul...
Que veio aqui contextualizar, não veio praticamente comentário.
Eu que assisti quase a esses debates todos e noto que o Ricardo Jorge Pinto e a Natália Carvalho mostraram-se pessoas equidistantes em relação ao Raul Vaz, andou literalmente com o Paulo Rangel lá às costas. Andou literalmente. E, portanto, a maioria esmagadora destes comentadores, todos andavam com o Paulo Rangel lá às costas. Portanto, para eles também, uma grande derrota e que eles, enfim, vejam a política como uma atividade nobre e não adiram eles também a este tipo de palavreado, que é o indivíduo que melhor fala, que melhor serve, é mentira. Nem sempre aqueles que melhores falam, melhor servem o país e os interesses do país. E o Rui Rio mostra, na sua atividade transversal, e como lhe disse, não sou militante, não sou uma pessoa que vote normalmente no PSD, mas que tem que ver ali um caráter de excelência, uma pessoa que coloca todos os interesses, até de família, de todos. E eu conheço muita gente que gruta à volta do Rui Rio, e que são todas pessoas de grande nobreza. Ouvi agora um comentário também, em que alguém, um comentador, penso que o diretor da Visão, que dizia assim, agora vamos ver onde é que o Rui Rio vai buscar os quadros, agora, porque os quadros estavam todos do outro lado. Quer dizer, nada mais falso do que isso. Do outro lado estavam aqueles que procuram lugares para estar no Parlamento. Do lado do Rui Rio estão pessoas como o Arlindo Cunha, como o Silva Peneda, como um conjunto de gente que nunca precisaram da política, que governaram, por exemplo, no tempo do Cavaco Silva, foram excelentes ministros, aí é que está a valia dos quadros do Rio Rio. Não é Miguel Realdos, não é Marco António Costa, não é essa gente que são quadros. Quadros de quê? Gente que nunca fez nada na vida, gente que nunca teve um emprego a não ser deputado ou dirigente político. Quer dizer, isso é que é. E parece-me depois como é que há comentadores que andam numa vida inteira nestas coisas da política que têm a alergia de dizer coisas desta natureza. Quando Rui Rio tem um conselho estratégico montado, a maior parte das pessoas eu não conheço, mas tenho a certeza que cada um deles, estou-me a lembrar do Ângelo Correia, foi um homem ligado à defesa e ao Ministério da Interna, são pessoas com uma experiência e que não necessitam da política para servir o país.
Obrigado, Jacinto. Vamos dar a oportunidade a outros, se me permite. David Martins, a ligar de Anadia. Bom dia, David.
Bom dia, Sra. Em primeiro lugar, quero felicitar os militantes do PSD que elegeram o Dr. Rui Rio, tiveram um bom senso para que ele chegasse novamente a presidente do PSD e que futuramente irá chegar a primeiro-ministro. Dar também os parabéns ao Dr. Rui Rio pela excelente vitória e dizer que aquela elite de Paulo Rangel, onde estavam Relvas e companhia, que vá arrumando, dizer ao Dr. Rui Rio que vá arrumando essa casa, porque isso é pessoal que nunca serviu o país e só os teixinhos, como disse esse senhor e bem, disse muita coisa que eu tinha para dizer a respeito desses senhores, que andaram sempre escondidos atrás de Paulo Rangel, e desejar tudo bom, ao Dr. Rui Rio, que continue, porque o Dr. Rui Rio não é político, é um homem sério, um homem que quer ver o país dele para a frente, com muita honestidade. Portanto, é que nas próximas eleições de janeiro, faça eu um apelo, vamos auxiliar o PSD para que Rui Rio seja o próximo primeiro-ministro de Portugal, porque é um homem sério, honestíssimo, e que está à frente de um grande partido, que é o PSD. Muitas saudades tenho, porque conheci pessoalmente o doutor Adelino Amar da Costa e o falecido Sá Carneiro, que muito teriam para dizer se cá estivessem, mas infelizmente não estão. Para dizer ao doutor Paulo Rangel que meta a violinha no saco e que leve agora os acompanhantes dele lá para fora, porque...
Obrigado, David. Vamos ouvir outra,
não precisamos
outra
dele.
Opinião. Em Lisboa, Serafim Silva. Serafim, bom dia.
Sim, bom dia. Estou?
Sim, faça favor.
Bom dia. Só para dizer duas ou três coisas, isso não é o meu hábito, só para dizer, todos os antecessores quase disseram a realidade, eu só quero acrescentar que os senhores comentadores que existem, não foi o caso de hoje, dos outros que existem, todos tinham inclinação para o Dr. Paulo Rangel, que eu até nem digo assim muito, não o censuro muito, entendo censurar mais os que se coligaram com ele, só que o Dr. Rui Rio ganhou porque, para mim, ele disse-o várias vezes, os senhores nunca frisaram, só frisaram que ele disse estava melhor preparado para ser o primeiro-ministro, mas eu acrescento aquilo que ele disse inúmeras vezes. Primeiro, para mim, está o país e depois é que está o partido. E eu acredito nele a 500%. Portanto, o Dr. Rui Rio ganhou porque ainda a gente humilde ainda teve capacidade de discernir e de votar nele, porque ele é dos únicos políticos do país atualmente que vê primeiro o país. Tudo aquilo lá da atuação dele em relação ao governo lá da Geringonça, ele, se fosse os outros, era de bota abaixo. Ele, aquilo que era de interesse para o país, ele lá esteve prontinho para os apoiar e podia, face à situação do Dr. António Costa, quando foi primeiro-ministro, que é o sonho dele, ele quis mais ele também do que o país, e a prova está, tanto está à vista, ele podia vingar-se, porque quem ganhou as eleições na primeira vez foi o Dr. Passos Coelho, para mim é um senador autêntico dos melhores que houve, se calhar, e um dia há de alguém fazer-lhe justiça, mas para mim o Dr. Rui Rio ganhou porque para ele primeiro está o país.
Os Obrigado,
meus professores foram
Serafim.
Todos felizes. Era só isso, meu caro amigo. Eu não sou militante de nada, posso-me sentir próximo, mas não sou militante de ninguém.
Vamos ouvir agora outra opinião, depois do Serafim Silva, a quem agradeço ter estado connosco também, a de Carlos Gomes, que liga de Porto Alegre. Bom dia.
Bom dia. Quero-me desculpar. Primeiro que tudo, quero cumprimentar todos, inclusivamente o próprio auditório. Desejava, acima de tudo, dar os meus grandes parabéns e umas felicitações cordiais e muito ternas ao Dr. Rui Rio. Porque o Dr. Rui Rio simbolizou aquilo que na realidade é o país. O Dr. Rui Rio teve que lutar contra tudo. E em partida, já me falaram várias vezes, mas eu vou reafirmar, principalmente com todos os comentadores. Praticamente. Porque todos os comentadores enterraram o Dr. Rui Rio em vida. E o Dr. Rui Rio foi um homem que, acima de tudo, sempre se preocupou seriamente com as condições de governabilidade do país. O país, para ele, está em primeiro lugar. Eu não acredito que o Dr. Rangel tenha entrado nesta aventura pura e simplesmente por ânimo próprio. Ele deve ter sido empurrado para esta aventura. E como tal, porquê? Porque havia, e basta ver que eram as pessoas que estavam para trás dele, as pessoas que o incentivaram, que o apoiaram, as pessoas que mudaram de campo, inclusivamente, são pessoas que sempre, sempre viveram na base do clientelismo partidário. E então, daí a minha felicitação pela retumbante vitória do Dr. Rui Rio. O país está de parabéns porque temos na oposição um homem sério. Na oposição, presentemente. Porque o futuro, ninguém o sabe, o futuro a Deus pertence. E então só quero acabar dizendo estas palavras. Dr. Rui Rio, nunca se arrependa de ser um homem sério e ao serviço do país. Não só os militantes do PSD, como toda a população em geral, há de ser reconhecido. Bom dia.
Obrigado. Carlos Gomes, em Porto Alegre. Em Setúbal, Carlos Santos. Bom dia, está-me a ouvir, Carlos?
Estou, bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Perfeitamente. Muito obrigado. Olha, estou-lhe a ligar porque, já houve pessoas que disseram, e isto vai ser repetido, o Rui Rio realmente é um homem sério. É um homem com um passado impecável, sem mancha, com muita experiência, quer na vida pública, quer na vida privada, porque não vendo jotas e depois andou aqui nas juntas de freguesia e a amaranhar por aí fora. É uma pessoa com muita experiência, conhece a economia, sabe o que são as empresas, conhece a realidade do país e, portanto, como ele, bem, na Câmara do Porto, deu esse exemplo, por exemplo, que foi a Câmara estava uma desordem e ele conseguiu pôr as coisas... Claro que teve que enfrentar muitos interesses instalados. Agora, os interesses que vai enfrentar são de uma grandeza muito, muito maior e, portanto, não é fácil para o Dr. Rui esta batalha. Mas eu penso que ele tem força e cabe aos portugueses estarem com ele, porque os portugueses que realmente não têm interesses como têm as pessoas que o atacam habitualmente, esses é que têm que acreditar e elegê-lo para primeiro-ministro e dar-lhe uma maioria que possa, lhe permita governar o país e evitar as bancarrotas sucessivas que temos, porque temos passado. Era só isso. Muito bom dia e muito obrigado.
Agradeço a participação de Carlos Santos, que ouvimos a partir de Setúbal. Com esta intervenção, chegamos ao final deste programa, que procurou trazer aqui a opinião de quem quis inscrever-se nesta edição de hoje, de segunda-feira, da Antena Aberta, a propósito do tema que apresentamos, ou seja, o facto de Rui Rio ter sido eleito pela terceira vez presidente do Partido Social Democrata, através de eleições diretas que se realizaram num universo de mais de 45 mil militantes do Partido Social Democrata no sábado passado e que assim levou de vencido o adversário político nesta contenda que terminou sábado passado, ou seja, o eurodeputado Paulo Rangel, que também se apresentou aos militantes do partido como candidato a presidente do PSD. A emissão de hoje termina aqui e voltamos amanhã depois das 11. Tenham um bom dia.